Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Câmara de Tomar poderá vir a fazer parte de uma empresa intermunicipal para a gestão do abastecimento de água. Integração do plano de ordenamento da Albufeira do Castelo Bode no plano diretor municipal não vai resolver situação existente, alerta o presidente da Junta de Serra e Junceira. Junta Urbana de Tomar promove, a partir de hoje, mais um Junto pelos Nossos e coloca no comércio 14 árvores de Natal realizadas pelas escolas.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, vamos ter céu muito nublado ou encoberto, apresentando com períodos de muita nubosidade, em especial por nuvens altas. Nas regiões do interior e no litoral sul do Douro, até meio da tarde, vamos ter chuva fraca ou chuvisco, no Minho a partir do final da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a partir do meio da tarde. Vamos ter acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada, em especial no interior. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, 12 graus para Castelo Branco, 13 para Porto Alegre, 14 para Coimbra e Lisboa, 15 graus de máxima para Santarém, 16 para Leiria e a cidade de Tomar conta com máxima de 15 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Moedas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Moedas.
Uma muito boa tarde. É uma informação das últimas horas. A Caixa Multibanco, que se encontrava no posto de turismo do Parque de Campismo de Vieira de Leiria, Conselho da Marinha Grande, Distrito de Leiria, foi arrebentada durante a madrugada desta quinta-feira. A Polícia Judiciária de Coimbra, em declarações à Agência Lusa, confirmou a situação, tendo apontado que a explosão daquela estrutura foi provocada com recurso a gás. Cerca de 20 minutos depois houve lugar a outra ocorrência do género, neste último caso mesmo na Marinha Grande, pelo que tudo indica que sejam as mesmas pessoas a estar por detrás destes rebentamentos. Numa das ocorrências foi possível furtar dinheiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar poderá vir a fazer parte no futuro de uma empresa intermunicipal para a gestão do abastecimento de água e dos resíduos. A questão tem estado em análise na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que encomendou para o efeito um estudo que visa levar a cabo e considerar vários cenários possíveis para o setor. O assunto foi abordado aqui na Hertz esta quinta-feira, no decorrer do programa Uma Hora Com, em que participou a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. A autarca referiu que o contrato existente com as águas do Val do Tejo não é passível de ser alterado, uma vez que implicaria pagar indemnizações de milhões de euros. A questão tem vindo a colocar-se cada vez mais com insistência pelo facto de haver municípios, como é o de Tomar, que pagam a água a um preço quase 3 vezes mais caro do que outros municípios na região.
A água que é vendida às pessoas é comprada. Ou seja, os SEMAS compram a água. Inicialmente, num acordo que eu entendo que foi ruinoso para o Conselho de Tomar, Tomar resolveu aderir às águas do centro. Neste momento as águas do centro não existem, foram integradas nas águas de Lisboa e Val do Tejo, que neste momento são águas de Val do Tejo. O preço da água, o preço que os SEMAS compram à EPAL a água, é 0,63 o metro quadrado. Por exemplo, aqui ao lado, Torres Novas, que pertence às águas do Ribatejo, compra o mesmo metro cúbico, peço desculpa, há bocado disse quadrado, não é quadrado, é cúbico, o mesmo metro cúbico é 0,26. Ou seja, à partida, estamos a comprar quase 3 vezes mais, estamos a pagar quase 3 vezes mais aquilo que Torres Novas, aqui ao lado, paga pelo mesmo metro cúbico de água.
E a água não vem do mesmo local?
A água vem do mesmo local. O problema tem a ver com os contratos que foram assinados na altura quando nós aderimos às águas do centro, e a EPAL, que é quem gera as águas do Val do Tejo, a EPAL ficou com os contratos, pronto, herdou os contratos, os direitos, os deveres, as obrigações que as águas do centro tinham. E portanto, nós não temos margem de manobra para mexer aqui.
Anabela Freitas lembrou que este é um setor regulado e que até 2021 o preço da água já está definido, aproximando-se daquilo que o município já paga na atualidade pelo metro cúbico de água, o que significa que não haverá, em princípio, até lá lugar a mexidas no preço ao consumidor dos SEMAS. Mas há mudanças que se perspectivam no horizonte, nomeadamente a eventual agregação dos sistemas em baixa.
A partir de 1 de janeiro, nenhum sistema de águas e de saneamento, nenhum serviço municipalizado poderá ter acesso a fundos comunitários tal e qual como existe hoje. E, portanto, estamos a ser os vários serviços municipalizados que existem a ser empurrados para a agregação dos sistemas em baixa da água e do saneamento. E, portanto, foi já decidido, para podermos tomar essa decisão, vamos por onde? Mantemos nas águas do Val do Tejo? Com esta agregação, ficamos no sistema em alta, já existe a agregação, conseguimos agregar o sistema em baixo às águas do Ribatejo, por exemplo, ou criamos uma empresa intermunicipal, com os vários municípios que estão nesta situação, que os nossos mais estão, e portanto foi já decidido no âmbito da comunidade intermunicipal elaborar um estudo com todos os cenários em cima da mesa, que vão desde a concessão até à criação de uma empresa intermunicipal para a gestão destas questões, mas inclino-me mais para a criação de uma empresa intermunicipal. E, portanto, sem conhecer os cenários, esse é o meu cenário à partida preferido, porque temos aqui o controle, mas o que está subjacente é que todos os municípios que adiram possamos ter a mesma tarifa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Jardim de Infância da Junceira, na União de Freguesias Serra Junceira, fez chegar aos encarregados de educação uma circular onde refere que não vai haver leite escolar para distribuir às crianças, sendo que a normalidade será reposta apenas em janeiro, ou seja, após as férias de Natal. Até lá, solicita o mesmo texto, seriam os pais a enviar o leite para os meninos. Esta indicação apanhou de surpresa algumas pessoas que ficaram na expectativa de, até final deste primeiro período letivo, o respectivo os filhos poderem ficar então sem leite. A Hertz procurou esclarecer a situação e, junto de fonte oficial, apurou que, de facto, a referida circular foi distribuída antes de mais e ficou também essa garantia: nenhuma criança ficará sem leite, mesmo aqueles cujos encarregados de educação não tiverem possibilidade ou não quiserem proceder ao envio de leite para o jardim. A explicação para a falta de leite consiste no aumento de alunos de um ano letivo para o outro, ou seja, de 14 para 21 crianças, sendo que a requisição, que é feita a cada ano civil, foi efetuada no final de 2016, início de 2017, tendo precisamente em consideração apenas os iniciais 14 meninos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Começou esta quinta-feira mais um Junto pelos Nossos, iniciativa levada a cabo pela União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, em que 14 instituições de ensino da área urbana de Tomar, na sua maioria ATL e jardins de infância, elaboraram com materiais recicláveis árvores de Natal, que a partir de hoje estão patentes ao público nos restaurantes, pastelarias e cafés da cidade que apadrinharam a iniciativa e que visa, à semelhança das duas primeiras edições, angariar fundos que se destinam a 4 instituições do concelho: o CIR, a APAT, Cruz Vermelha e a Caritas. Esta manhã a Hertz participou na apresentação de uma dessas árvores, a do CAST, que se encontra patente no Café Santa Iria. O Presidente da Junta de Freguesia Urbana, Augusto Barros, falou à reportagem da Hertz da iniciativa, que se insere então nas ações de cariz social que a Junta desenvolve.
É uma iniciativa que já vem de quase há 3 anos, praticamente se pode dizer, e que tem dado bons frutos, porque é mais uma iniciativa de apoio a certas instituições que necessitam, tudo o que se arranja é pouco para elas, e é mais uma iniciativa que a Junta teve e vai continuar a ter, porque achamos que na área socioeducativa, na área social, são medidas que nós devemos de enriquecê-las mais e mais, porque cada vez é mais preciso. E nesta altura, digo, é com orgulho que a Junta de Freguesia está a evitar esforços porque tínhamos uma técnica que, de facto, foi com ela que trabalhámos os projetos. Nesta altura, este projeto, este ano, foi feito tal e qual com as medidas, mas tivemos de sacrificar a técnica da área social, porque ainda não tínhamos lugar ocupado pela anterior coordenadora, com a anterior técnica, e as coisas estiveram assim um bocado mais em cima do joelho, mas tudo correu das maravilhas, está a correr tal e qual nas mesmas normas que os outros anos. Felizmente hoje já trago, ela ainda está aqui em serviço como voluntária, a Anélia Pereira, que é ela que irá ocupar certamente dentro de poucos dias oficialmente. Nesta altura está como voluntária, está a tentar embrenhar-se nos assuntos todos do que a Junta tem no, na parte socioeducativa, e hoje já está a percorrer os nossos caminhos deste itinerário das Árvores de Natal. As Árvores de Natal foi uma boa iniciativa e acho que todas as pessoas estão a aderir, o comércio está a aderir, e é mais uma iniciativa que a gente deve continuar. Digo sinceramente, é com orgulho que digo, somos bem recebidos em todo lado. E dizer que a verdade é sempre pouco aquilo que a gente arranja para oferecer às entidades que são quatro instituições. As aderências das escolas têm sido total. Este ano tivemos o Jardim de João Deus 1 e o 2, quando passado foi só um, e portanto há mais uma. E a adesão do comércio foi total mesmo. Na parte que diz respeito aos padrinhos, que é chamado os padrinhos dessas mesmas árvores, e torna-se um tanto ou quanto engraçado, porque as pessoas começam-se a habituar.
A Hertz ouviu também a coordenadora da área infantil do CAST, uma das instituições que participa este ano. Carmen Marques abordou a elaboração da árvore do CAST, que tem como tema as estrelas.
Pronto, este ano tentámos inovar um pouco, pedindo a colaboração dos pais, uma vez que o projeto, a designação do projeto é Juntos pelos Nossos, nós resolvemos também juntar os pais. O tema era as estrelas, e dentro das estrelas os pais utilizaram diversos materiais para construir uma estrela. Todos os pais participaram, desde a creche familiar, a creche e jardim de infância. Pronto, e o trabalho está à vista, está lindíssimo e acho que foi um sucesso. E é engraçado porque os meninos, todos eles, identificam a estrela que os pais fizeram. Foi uma alegria que eles, alguns deles construíram a estrela com pinhas, outros com pauzinhos de canela, outros com bolotas, e ajudar os pais em casa, com certeza. É importante que as crianças aprendam desde cedo que é bom partilharem e ajudarem o outro. Aliás, um dos valores que nós tentamos transmitir é isso mesmo, a partilha.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O presidente da Junta de Freguesia da Serra e Junceira duvida que a integração do Plano de Ornamento da Albufeira do Castelo do Bode no Plano Diretor Municipal, PDM, possa resultar em benefícios para aquela área do concelho. Américo Pereira referiu na ERTS, durante o programa Voz da Freguesia, realizado na última segunda-feira, que não há contributos reais na revisão que está a ser levada a cabo no PDM e que todo o processo está atrasado. O presidente da Junta mostrou-se preocupado com a situação atualmente existente na Albufeira do Castelo de Bode e com a atitude manifestada por muitas das entidades envolvidas.
Está muito preocupada com isso. E mais preocupada está com o assobiar para o lado das entidades oficiais. Portanto, nós hoje assistimos a coisas incríveis que vieram do passado e que até agora não tiveram resolução nem vão ter. Portanto, há construções legais e outras ilegais. E as construções legais, como direi, se calhar não estão na totalidade legais, porque, por exemplo, no que diz respeito ao saneamento, duvido sinceramente que muitas estejam legais. Há descargas para o rio, são notórias, há descargas para os rios, mas ninguém vê nada. Aliás, ninguém quer ver nada. E quando nós falamos nisso, é, as pessoas dizem, pois está bem, certo, é, pois tem que se fazer e tal, mas pronto, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Portanto, o problema todo é um problema que é muito mais amplo do que aquilo que se possa imaginar. É um problema que ultrapassa claramente o Conselho, as capacidades do município, a responsabilidade do município ou a incompetência do município. Estamos a falar, se calhar, de uma fiscalização bem mais apertada, quer pela GNR, através da SEPNA, quer até por outros órgãos do governo que deviam olhar para a Alofeira e para a barragem como realmente sendo ali um espelho de água com potencialidades enormes e que devia estar ao dispor de toda a gente, e infelizmente não está, porque repare, há coisas muito estranhas. Por exemplo, há pessoas que fizeram moradias, cortaram os acessos ao rio, cortaram estradas, cortaram caminhos, puseram portões. Portanto, isto hoje é muito difícil regularizar aquilo e regulamentar aquilo. Como, por exemplo, nós assistimos às plataformas que lá estão, muitas delas no reunimento de condições, parte delas não estão licenciadas. Enfim, há tudo um conjunto de coisas que realmente importava regulamentar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É um clássico da quadra natalícia, a Canto Firme Tomar promove, a partir desta quinta-feira, mais uma edição do ciclo Cantar Natal. O evento vai prolongar-se até janeiro e conta com o apoio da Divisão de Turismo e Cultura do Município de Tomar. O ciclo Cantar Natal vai ter arranque na sede da associação, com a realização de uma sessão de abertura e depois, às 21 horas, o primeiro concerto da iniciativa a decorrer no Auditório Lopes Graça. Iniciativa que, como referimos, se prolongará até janeiro, mais propriamente até ao Dia de Reis. Como refere o Presidente da Direção da Associação, Maestro Simão Francisco, esta é uma realização que tem já seguramente mais de 30 anos.
Estamos a falar de um ciclo que tem cerca de 3 décadas de existência, efetivamente, e passado aqui algumas buscas que fizemos para tentar perceber efetivamente a idade do ciclo Cantar Natal, ainda não conseguimos perceber. Mais de 37 anos não há de tempo, porque a associação só tem 37 anos, mas estimamos que esta possa ser a 32ª edição, isto sem certezas. Mas é efetivamente um ciclo que já marca a vivência natalícia no Conselho de Tomar, que tem trazido uma série de concertos de grande qualidade, e felizmente temos tido muita receptividade da parte do público. Eu acredito que esta edição de 2017 seja mais uma edição repleta de público para ouvir os concertos que temos propostos. E, efetivamente, há aqui um grande esforço financeiro e logístico. A parte logística é em grande parte assegurada pela Canto Firme, pelos seus colaboradores. Temos também aqui um grande apoio logístico por parte do município de Tomar, quer nas instalações do cineteatro, quer na divulgação, na construção de cartazes, dos layouts. Temos esse grande apoio. E depois também há o apoio financeiro, que é público, que advém do apoio ao associativismo que o município de Tomar desenvolve. Este ano foi-nos dado uma verba e os ciclos vão sendo geridos consoante as verbas que nos são dispensadas para o mesmo efeito. Depois, obviamente, há aqui alguns investimentos por parte da Canto Firme, que também são necessários, a nível da alimentação para os grupos que vêm até nós, a nível de transporte, tudo isso vai ficando a encargo da Canto Firme.
Canto Firme promover, aliás, a partir de hoje, mais um ciclo Cantar Natal. E assim fechamos. Regressamos à Antena da Hertz com mais informação local e regional. Quando forem 15 horas, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.